passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Ipojuca, Pernambuco, Brasil. 7 de maio de 2010. Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi batizado e lançado ao mar o navio petroleiro João Cândido, no porto de Suape. Cerca de 7 mil pessoas participaram da cerimônia. Cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 22 de novembro de 1910. O marinheiro João Cândido Felisberto deu início à Revolta da Chibata, assumiu o comando do encouraçado Minas Gerais e cobrou a abolição dos castigos corporais na Marinha de Guerra Brasileira.
O João Cândido era um negro que entrou na Marinha, isso por volta de 1895. E naquele tempo, embora já tivesse sido proibido a Marinha Brasileira aplicar chibatadas, sobretudo nos negros, ou seja, que cometesse alguma coisa que os comandantes não gostassem, a Marinha Brasileira continuava dando chibatadas. João Cândido se rebelou. Então, esse cidadão foi marinheiro, depois ele foi perseguido, depois ele foi mandado embora da Marinha, sabe, e morreu na miséria. Nós resgatamos o nome dele, dando o nome de um navio, o primeiro produzido nesses últimos 13 anos, um grande petroleiro. Você imagina o Maracanã. Imagina de trave a trave do Maracanã. O navio tem 2,5 vezes o tamanho do Maracanã. Então nós colocamos o nome do João Cândido em homenagem a um homem que merece ser lembrado.
O Lula tem toda a razão. O nome de João Cândido merece e precisa ser lembrado. O petroleiro, que leva o nome do Almirante Negro, tem 274 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo. O navio foi construído pelo estaleiro Atlântico Sul, ao custo de R$ 300 milhões. É um reconhecimento póstumo a um brasileiro que teve um passado heróico, mas morreu na miséria. É a história de João Cândido que você acompanha agora na reportagem especial O Almirante Negro, 100 anos da Revolta da Chibata.
Quem foi esse tal de João Cândido? O que o levou a ser um dos líderes da Revolta da Chibata? O jornalista e escritor Fernando Granato, autor do livro O Negro da Chibata, lembra a infância pobre de João Cândido em Encruzilhada do Sul, onde ele nasceu em 24 de junho de 1880.
O João Cândido era filho de escravos que, depois da abolição, ganharam o direito de ficar morando na propriedade do antigo senhor deles. Então ele teve uma infância no campo, eles trabalhavam nessa fazenda. Ele foi criado como um menino solto. O pai, depois que ganhou a liberdade, continuou trabalhando na propriedade, negociava animais, e várias vezes o João Cândido viajou até a fronteira do Uruguai com o pai, em lombo de burro, para vender animais na fronteira. Foi uma infância de um garoto solto, filho de ex-escravos, na divisa do Brasil com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul. Essa foi a infância do João Cândido.
Em depoimento ao documentário do Projeto Memória, João Cândido, a luta pelos direitos humanos, da diretora Tânia Quaresma, a escritora Maria Lucy Correia lembra que foi na fazenda Coxilha Bonita que João Cândido aprendeu as primeiras letras.
A família de João Cândido mesmo, João Cândido Velho, e a Inácia Cândido Velho, eles tinham assim uma choupana na Coxilha Bonita. Dizem até que a senhora Maria do Carmo, que cuidava do João Cândido, ensinou as primeiras letras para o João Cândido, porque era costume da fazenda, essa fazenda era diferente.
Ainda no documentário, o sobrinho neto do almirante negro, João Cândido de Oliveira, fala da infância do oficial.
E João Cândido, como era costumeiro acompanhar o pai dele no trabalho de carreteiro, com aquele estoque, que era aquela vara comprida com uma ponta, que se estocava os bois, ele estocou por 2 ou 3 vezes o tio. Um ato de guri, tinha na época 11, 12 anos. Em função desse fato, João Cândido Velho procurou uma das viagens a Rio Pardo para o almirante Alexandrino.
Ô, meu amigo!
Por causa dessa estripulia de criança, João Cândido foi castigado. O dono da fazenda Coxilha Bonita, onde morava a família, pediu para que João Cândido fosse expulso das terras. É aí que entra em cena o então capitão de fragata Alexandrino de Alencar, para evitar o acirramento dos ânimos e com pena do João Cândido, que seria banido das terras, Alexandrino resolveu levar o jovem para a Marinha. E foi assim que ele deu início à carreira de oficial com apenas 14 anos. Uma curiosidade é que Alexandrino de Alencar foi depois ministro da Marinha no governo Hermes da Fonseca, justamente durante a Revolta da Chibata.
Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala.
Quando João Cândido entrou para as Forças Armadas, a Marinha vivia uma situação bastante delicada. O recrutamento de soldados se dava muitas vezes entre a população miserável. E não era raro que os homens que tinham algum tipo de problema com a polícia fossem convidados a compor o quadro da Marinha. Pequenos delinquentes acabavam nas Forças Armadas. Mas não era esse o caso de João Cândido. Ele foi parar na Marinha como saída para evitar a expulsão da fazenda, uma espécie de pena alternativa, e começou como aprendiz na Escola Naval de Porto Alegre. Menos de um ano depois, em dezembro de 1895, João Cândido foi transferido para a Marinha do Brasil, na capital, a cidade do Rio de Janeiro. A vida na Marinha não era das mais fáceis. Pelo contrário, os castigos físicos eram muito comuns e tinham a função de educar na marra os supostos maus elementos. O professor de História da Universidade de Brasília e consultor do Senado, Antônio Barbosa, lembra que os marinheiros eram negros em sua maioria, o que fazia com que os castigos lembrassem os troncos da escravidão.
Negros, na sua grande maioria, o que por si só já indicava a sua posição dentro da sociedade. Quer dizer, o país há poucos anos havia extinguido formalmente a escravidão, a Lei Áurea de 1888, mas uma Lei Áurea que não se fez acompanhar de mecanismos de absorção dos ex-escravos na cidadania, digamos assim. Então, além desses marinheiros serem pessoas de estratos sociais muito baixos, muito pobres, além disso são negros, o que seria um fator adicional para sua exclusão social.
O Brasil daquela época tinha a maior frota náutica do mundo, superior até mesmo à inglesa. Além da indignação por causa dos castigos físicos, os marujos passaram a se perguntar: se a Marinha tinha dinheiro para comprar navios novinhos em folha, por que não melhorava os salários dos marinheiros? Os marujos brasileiros foram então levados à Inglaterra para aprender a manusear os equipamentos das novas embarcações. E lá, tiveram contato com uma realidade totalmente diferente, onde havia melhores condições de vida e de trabalho para todos. João Cândido estava entre esses marinheiros e aprendeu tudo direitinho, como disse o escritor Fernando Granato.
E lá na Inglaterra, esses marinheiros se depararam com marinheiros já mais evoluídos. Eles já tinham passado por tudo isso que os brasileiros estavam passando, entre elas a chibata. A marinha já estava abolida a chibata e eles estão vendo uma marinha já mais politizada. E ali eles foram tomando conhecimento do que eles estavam passando aqui e foi germinando a revolta que se aproximava. Então nessa viagem na Inglaterra que eles planejaram tudo que deria, depois aconteceria em novembro de 1910.
Outro fator de acirramento dos ânimos foi a insurreição dos russos embarcados no encouraçado Potemkin, em 1905. A tripulação do navio russo amotinou-se em razão das péssimas condições em que viviam no navio, sobretudo da alimentação. Carne podre era servida aos marinheiros. A rebelião foi retratada no filme Encouraçado Potemkin, do cineasta Sergei Eisenstein, lançado em 1925. A cineasta Tânia Quaresma acredita que as experiências que João Cândido teve pelo mundo a bordo do encouraçado Minas Gerais, especialmente o período em que ele esteve em contato com os marinheiros ingleses, despertou um espírito de liderança em João Cândido.
Eu acho que ele aprendeu com as experiências, teve toda aquela coisa do encouraçado Potemkin também, entendeu? A revolta. Então, eu acho que ele aprendeu muito nessas viagens, sabe? Porque os marinheiros, eles, nos outros países, eles tinham seus direitos, eles se organizavam, entendeu? Isso tudo foi, ele foi acumulando essa informação. E eu acho que ele foi colocado como líder, mas eu acho que tinha outros marinheiros também que apoiavam. Então, foi uma revolta de um grupo mesmo.
João Cândido se tornou um marinheiro muito respeitado pelos companheiros de embarcação. recebeu inúmeros elogios dos oficiais por seu bom comportamento e pelas habilidades como timoneiro. Ele era o marinheiro mais experiente e o de melhor trânsito entre marujos e oficiais. De volta ao Brasil, a bordo do encouraçado Minas Gerais, o grupo de João Cândido não se conformava com a persistência da Marinha em aplicar os castigos físicos. Ainda mais que a prática era um atraso, um retrocesso. Isso porque em 16 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca aboliu o uso da chibata como castigo na Armada. Foi um dos primeiros atos do novo regime republicano. Mas os oficiais se baseavam em um decreto que nunca chegou a ser publicado para dar continuidade aos castigos físicos. O tal decreto criava as companhias correcionais, que poderiam indicar a punição de até 25 chibatadas aos insubordinados. Para o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, o problema é que a abolição dos escravos não trouxe dignidade aos negros, que continuaram a ser tratados de forma cruel e desumana.
Todos nós sabemos que a Lei Áurea, ela tinha somente um artigo. Ela dizia, ou diz lá no artigo até hoje, é assegurar aos negros a liberdade e ponto. E não assegurava direito algum, não dava direito a comprar terra, não assegurava o direito a estudar. Pelo contrário, havia o preconceito e a discriminação para que os negros não estudassem em escola de branco. Né? Nos bailes, os negros não podiam entrar, onde os brancos estavam. Além disso, o próprio trabalho formal aos negros, mesmo branco que dava aos negros na época, era ele também discriminado. Então, uma luta que perpetuou por séculos. Hoje está um pouco melhor, mas já há muito o que fazer ainda para o combate aos preconceitos.
A gota d'água para os marinheiros aconteceu no dia 21 de novembro de 1910. Foi nesse dia que o marujo Marcelino Rodrigues de Menezes foi punido com 250 chibatadas, que não cessaram nem com o desmaio dele. Marcelino foi punido por ter trazido cachaça a bordo do navio e, em seguida, ter ferido com uma navalha o cabo que o denunciou. O castigo foi aplicado na presença de toda a tripulação do encouraçado Minas Gerais, ao som de tambores. Indignados com a humilhação e violência, o grupo de João Cândido deu início ao levante no dia seguinte. O historiador Antônio Barbosa enumera os elementos que explicam a eclosão da revolta da chibata.
No fundo, no fundo, se você for observar o que é que está levando esses marinheiros a se rebelarem, basicamente o que, que nós seríamos o fim desses maltratos? Quer dizer, esses tipos, esses castigos corporais absurdos para os nossos padrões de hoje, já inaceitáveis naquele momento. A substituição das péssimas condições de trabalho dentro dos próprios navios, com péssima alimentação e com soldos muito baixos. Quer dizer, os marinheiros reclamam que recebem um salário muito inferior. Junta-se todo esse conjunto de elementos e se entende a revolta.
Você está ouvindo a reportagem especial O Almirante Negro, 100 anos da Revolta da Chibata. No próximo bloco, você vai saber como foi o movimento rebelde e a reação do governo contra os revoltosos.